No dia da reunião entre Portugal e Espanha sobre a polémica de Almaraz, é convidado da manhã da Renascença o eurodeputado Carlos do Ringo, ele que integra a Comissão de Ambiente do Parlamento Europeu e que tem tido em mãos esta questão de Almaraz. Bom dia, Carlos do Ringo.
Muito bom dia.
Está em direto connosco a partir dos estúdios do Parlamento Europeu em Bruxelas. Muito bom
Exatamente.
Dia para si. Vai conversar comigo e também com o jornalista Miguel Coelho.
Olá, bom dia.
Como é que avalia,
muito bom dia aos dois.
Como é que avalia a forma como se tem comportado o governo espanhol neste caso de Almaraz?
Eu julgo que o governo espanhol neste caso procurou dar um sinal para ganhar espaço para poder tomar decisões sobre esta central sem ter que fazer a necessária articulação com as populações e a necessária articulação com o governo português. E é por isso que eu penso que este recuo que foi forçado pela ação do governo português, é um sinal fundamental. Nós não podemos confundir o problema global da central de Almaraz com a questão da construção do armazém de resíduos. O armazém de resíduos é um sintoma. É um sintoma de que o governo espanhol se preparava para autorizar o prolongamento da vida útil da central. É um sintoma de que o governo espanhol se preparava para fazer isso antes de transpor a nova diretiva que torna muito mais exigente esse tipo de processo. E este recuo vai, obviamente, obrigar o governo espanhol, primeiro, a ouvir o governo português em qualquer coisa que tenha que fazer a seguir em relação ao Almaraz, é ouvir mais as populações, alertou as populações portuguesas. Em Portugal discutiu-se isto muito nos últimos tempos e é evidente que nós temos que ponderar sobre este tipo de centrais, com os incidentes que foram reportados, com o risco que está sempre associado, com o risco de transfronteiriço, nós sempre temos que estar associados a qualquer decisão que seja tomada sobre o futuro desta central.
E acredita que este recuo, como lhe chamou, do governo espanhol, ao criar condições, nomeadamente para a realização da reunião de hoje em Madrid, não é apenas para português ver, há mesmo possibilidade de ser suspensa a decisão de construção do tal armazém de resíduos nucleares?
Há mesmo a possibilidade, pelo menos, de ser adiada e de a decisão, quando for tomada, venha a ser tomada, primeiro com base em estudos de impacto ambiental, em segundo lugar com muito mais conhecimento dos objetivos concretos desse armazém e em terceiro lugar, já sobre a regulação de uma nova diretiva que obriga a reportar este investimento a Bruxelas e que obriga a uma supervisão muito mais alargada. Porque essa é a questão-chave. Isto não se passa apenas com Almaraz, passa-se com 65 centrais em toda a Europa, que estão neste momento, no momento em que qualquer prosseguimento tem imenso risco e o seu encerramento existe também um imenso investimento. Nada disto pode ser feito apenas por um governo e às escondidas das populações e às escondidas dos outros governos. Eu acho que esta questão da transparência neste processo, que é um processo complexo, esta energia nuclear e estas centrais já estão remuneradas, já deram muito dinheiro a quem nelas investiu, agora é o momento de tratar da fase seguinte, de passar às renováveis, de passar eventualmente, se houver desenvolvimentos tecnológicos, a um nuclear sem risco, mas este é um momento em que é preciso haver transparência.
Certo, mas como se vê, não é uma decisão pacífica a esse nível, nem consensual entre os Estados. O senhor questionou a Comissão Europeia sobre esta decisão espanhola de avançar com o armazém de resíduos nucleares. Chegou a obter alguma resposta?
Eu tenho vindo a questionar, aliás, questionei a Comissão Europeia sobre quando houve incidentes e houve sete incidentes reportados nestes reatores, se a União Europeia não tinha nada a fazer ou nada a verificar sobre isto. Questionei sobre quando as centrais belgas começaram a distribuir iodo às populações no raio de 100 km e eu perguntei porquê que, nas mesmas circunstâncias, Almaraz não fazia o mesmo. Questionei logo que soube da intenção de se fazer este armazém e questionei agora.
É evidente
que as três respostas, esta última não tenho resposta, as respostas às três primeiras questões foram sempre a mesma, ou seja, com a atual diretiva, que é uma diretiva que vem do século passado, de facto a capacidade de decisão é do Estado-membro e não há capacidade de supervisão obrigatória por parte da União Europeia ou por parte dos outros Estados. E, portanto, é uma questão de bom senso ético e de ética política. Com a transposição da diretiva, e eu espero que agora se ganhe espaço para que isso aconteça, essa supervisão e essa integração será obrigatória.
Mas o que me está a dizer é que atualmente a questão permanece ainda nesse campo da ética e da boa vontade política, uma vez que a transposição ainda não ocorreu.
Há uma questão que eu quero dizer, Miguel, que é muito importante, que é o seguinte: do ponto de vista da produção, do método de produção da energia nuclear, do ponto de vista específico, é isso, ou seja, a questão está ainda no domínio da ética política.
Mas o governo espanhol, se quiser, pode avançar.
Mas há uma outra questão.
Só por si com a decisão, é isso?
Mas
é importante esclarecer essa questão.
E é isso que eu quero esclarecer. Do ponto de vista estrito de continuar a fazer funcionar a Central Nuclear de Almaraz, sim, o governo espanhol pode. Mas há uma outra componente, que foi a componente que o governo português, e que eu agora também nesta questão levantei, que é a questão do impacto ambiental mais generalizado. Ou seja, do estudo de impacto ambiental transfronteiriço, que tem a ver não apenas com o processo de produção, mas tem a ver com todo o impacto de qualquer grande equipamento. O impacto na qualidade do ar, o impacto na qualidade da água, o impacto, portanto, não tanto com o risco de um incidente do ponto de vista do funcionamento, mas com o impacto ambiental global do investimento. E um armazém de resíduos onde vai ser colocado urânio altamente radioativo tem certamente um grande impacto. Ora, esse estudo não foi feito e, desse ponto de vista, o governo português tem ganho de causa e, desse ponto de vista, eu estou convencido que este armazém não poderá ser, nestas circunstâncias, construído.
Mas em última análise, era isso que eu lhe perguntava, em última análise, se a decisão espanhola sobre o armazém se mantiver, pode ser feito o quê a nível europeu? É possível
pode ser
contrariar
bloqueado.
Essa decisão?
Penso que pode ser bloqueado. Agora, o que eu gostaria de dizer é que nós não devemos confundir a nuvem com Juno. Ou seja, é evidente que o armazém é um bom foco para discutirmos Almaraz, mas temos fundamentalmente que discutir o futuro, ou o não futuro, do meu ponto de vista, o não futuro da central nuclear de Almaraz.
Deixe-me ainda ouvi-lo sobre outro caso que tem tido em mãos aí no Parlamento Europeu, que é o chamado Dieselgate, o escândalo das emissões poluentes da Volkswagen.
Faz parte da comissão de inquérito, que está, aliás, hoje mesmo a discutir o relatório final.
Sim, e nas últimas horas foi notícia nos Estados Unidos o acordo da Volkswagen para pagar indemnizações milionárias de 4 mil milhões de euros. Na Europa em concreto, e peço-lhe que seja, por favor, breve, em que ponto é que o problema está?
Não, a Europa, há aqui uma diferente atitude que deve ser sublinhada, é que na Europa, de facto, não houve investigação e na Europa não houve compensação. E não houve investigação porque houve uma diluição da responsabilidade. Toda a gente sabia, ou pelo menos que eram impossíveis as medições que estavam a ser feitas, elas não eram confirmadas quando eram testadas em estrada, mas a verdade é que, do ponto de vista político, nem os governos nacionais, nem a Comissão Europeia deu nenhum mandato de investigação sobre este caso. O que deu foi um mandato ao Centro Conjunto de Investigação, em ISPRA, para desenvolver novas tecnologias, para desenvolver novos métodos de medição. Eu estou convencido que pelo menos ganhamos isso. Vamos ter no futuro métodos de medição de emissões feitos em estrada, com mais qualidade. As fábricas não vão, a indústria não vai poder continuar a poupar na saúde dos consumidores e, portanto, a desenvolver este tipo de instrumentos que manipulam os resultados. Vamos ter também uma transição para uma mobilidade muito mais limpa, provavelmente com muito mais carros elétricos, mas efetivamente na União Europeia, isso o relatório dirá com certeza, no momento-chave, primeiro a Comissão Europeia, depois os governos nacionais, não optaram por investigar o que aconteceu, optaram por dar um passo em frente e tentar criar procedimentos e métodos que não permitam que isso volte a acontecer. A segunda parte é boa, a primeira é um falhaço.
E, portanto, indemnizações na Europa nem vê-las?
Não me parece, embora as associações de consumidores tenham interposto recursos, mas não houve, digamos que não houve um mandato de investigação e, portanto, a base para a avaliação é muito mais baixa.
Eu perguntava só a terminar, sei que há dias escreveu um artigo com três desejos para 2017, quer recordá-los rapidamente?
Não, tinha um desejo sobre para o setor em Portugal, basicamente, mas eu gostaria de alargar um bocadinho mais. Eu acho que a questão-chave é o que é que vai acontecer a Portugal. Ainda há pouco ouvíamos o Pedro Guerreiro dizer que as coisas não estão fáceis do ponto de vista financeiro, mas nós temos que ir à economia real, ir ao mundo real e mudar aí o jogo, digamos assim. E o acordo, nós sabemos hoje que é um uma reação muito forte contra a globalização, contra as desigualdades e com toda a razão, contra aquilo que isso provocou no mundo, mas nós temos um acordo que é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que visa ter um sistema de cooperação à escala do mundo mais focado no interesse das pessoas, na salvaguarda do planeta.
Assim ora, Trump quando... ajuda, não é? Assim
exatamente.
Trump ajuda.
Exatamente. Ora, eu acho que Trump pode ajudar, porque assim, no momento em que Trump diz, eu não quero, e ele não está obrigado, o Acordo de Paris é voluntário, até porque não teria passado no Senado de Obama, é voluntário, a partir do momento em que Obama diz, eu não quero liderar isto, e Obama queria liderar, então alguém tem que liderar. É a China que vai liderar, é o Brasil que vai liderar, bem, que seja a Europa a liderar isto, porque mudar toda a base, o modelo de produção, o modelo energético, o modelo digital, é uma grande oportunidade de criar a economia circular, é uma grande oportunidade de voltarmos a ter cooperação à escala do globo, mas não aquela cooperação em que os ricos são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres,
obrigada,
há desigualdades e há guerras, mas uma cooperação que seja uma cooperação de desenvolvimento e de melhor bem-estar para todos.
Agradeço imenso a sua participação aqui, Carlos Zorrinho.
Foi um gosto,
Euro...
muito obrigado.
Deus, bom dia.
Em direto de Bruxelas. Bom dia.